Buenas, doutor. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, já que não sei que horas você está assistindo isso, já que está sendo gravado o webcast, né? Então, o Luan já fez o favor de me apresentar, então não vou nem perder muito tempo com isso. Quem quiser depois ele pode me seguir lá no Twitter, aí lá tem meu blog, meus endereços de contato, como me encontrar. É bem fácil de encontrar na internet. Qualquer lugar que você for, rede social, é só procurar SQL Boy que vai me encontrar lá. Então, nessa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre o Column Store, né, que é uma funcionalidade que já foi implementada lá no SQL Server 2012, a grande maioria já conhece, né, e a grande maioria também não usou. A gente vai ver uma pesquisa rápida aqui, ó, pessoal, levanta a mão aí, quem já conhecia o Column Store, mas nunca implementou ele no SQL 2012. Olha só, viu? Estou vendo aqui por cima, mais ou menos uns 2/3 do pessoal que está aqui. Nem sabia que dava para levantar a mão aqui no Q&A. Acabei de descobrir isso. Falei zoando que o Mozart levantou a mão de verdade. Então, vendo aqui por cima, eu vi que uns 2/3 do pessoal mais ou menos já levantou a mão, porque já conhecia o Column Store, né? O resto aqui provavelmente não levantou a mão, porque é o pessoal que nunca levanta a mão quando o palestrante pede, né, independente da pergunta. Mas a grande maioria das pessoas não implementava ele, justamente por causa da grande limitação que também todo mundo já conhecia, então não vou focar muito nela, que era o fato de ele ser read-only. Então a gente vai ver agora nessa palestra o que tem de novidade, se é só isso mesmo, o que mudou, que todo mundo ouviu falar, que agora ele pode ser escrito, ou se tem mais coisa. Né? Então, nossa agenda aqui que a gente vai cobrir hoje, eu vou primeiramente falar aqui um pouquinho de como é que é a anatomia de um Column Store Index, como é que ele funciona, o que faz com que ele seja tão rápido, porque que todo mundo fala aí que a gente ganha dezenas ou até em alguns casos centenas de vezes de performance. Vamos tentar entender um pouquinho o porquê. E aí vamos ver quais são as principais novidades do Column Store do SQL 2014. Então, principais, no plural mesmo, e não principal, né? Eu sei que a maioria deve ter ouvido alguma palestra de marketing ou algum lugar falando já que ele pode ser escrito, enquanto que no 2012 ele era somente leitura. Então, isso aí todo mundo já sabe, então vamos tentar ver o que mais além disso que a gente tem de novo. Vamos entender o que é aqui o processamento de lotes que o Column Store Index utiliza. E depois, finalmente, algumas demonstrações para a gente brincar um pouquinho com o produto. Qualquer pergunta que vocês forem tendo, vocês podem clicar ali no Q&A, jogar as perguntas que ou o Luan vai responder para vocês, ou se não, depois no final da palestra, eu respondo também. De Luan, fica à vontade de me interromper qualquer momento se precisar. Então, muito bem, a anatomia de um Column Store Index, né? E aqui embaixo até deixei aqui, ó, dando os devidos créditos, que essa animação do PowerPoint agora foi feita pelo MVP Hugo Cornelis. Então, eu peguei dele aqui essa animação, porque a minha habilidade com o PowerPoint é praticamente negativa, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar essa animação aqui também nesse cara aqui. Beleza. Então aqui a gente teria como é que funciona uma tabela hoje em dia, né, antes da criação do Column Store Index. Então é um modelo que a gente chamaria de Row Store. Então tem uma tabelinha aqui, essa tabela tem vários registros, né, e algumas colunas com a data da venda, o produto, quantidade, né, o preço do imposto, o preço bruto do produto e assim por diante. Né. Internamente, o SQL Server, como muita gente já sabe, faz o quê? Ele cria uma página de dados, essa página tem 8 KB, e aqui dentro dessa página de dados eu vou ter todas as minhas colunas, toda a informação. Então, eu vou criar uma página para cada grupo de 8K, então aqui, por exemplo, eu teria 3 páginas de dados para armazenar isso aqui. Esse é o modelo tradicional, um índice clusterizado tradicional. Se eu tiver um índice não clusterizado tradicional, como é que funcionava? Vamos criar algum índice não cluster na minha tabela. Na prática, na hora que eu vou criar o índice, eu falo quais colunas eu quero criar. Então, eu tenho o mesmo modelo anterior, só que eu limito a quantidade de colunas que eu vou ter na minha página de dados. Então, se eu criar um índice não clusterizado em sale, date, amount e net price, a minha página de dados, obviamente, vai ter só essas três colunas, né, e mais a chave primária da tabela. Então, eu acabo conseguindo armazenar mais linhas em uma página de dados, porque eu não tenho todas aquelas colunas aqui. Então, esse seria um índice não clusterizado tradicional. Se eu tiver mais algumas linhas, ele vai criar uma outra página de dados e assim por diante. Agora, o Column Store Index. No Column Store Index, acontece uma mudança um pouco de paradigma, e ao invés de eu agrupar todas as minhas linhas, eu vou agrupar as colunas. Então, eu vou pegar a primeira coluna e vou criar uma página desse carinha aqui. Na verdade, o que o SQL Server vai fazer? Ele vai pegar 1 milhão de linhas, um bloco de 1 milhão de linhas, aí ele vai compactar esse 1 milhão de linhas e vai criar uma estrutura então interna para armazenar esses dados. Então, eu vou conseguir armazenar muito mais informações no mesmo espaço que eu tinha, que eu estava ocupando antes. Por que isso? Porque esse fator de compressão, esse algoritmo de compressão aqui, ele é muito efetivo. Ele é realmente muito bom. Normalmente eu consigo até, como numa coluna eu tenho muitos valores repetidos, muita coisa que eu posso compactar, eu acabo conseguindo aqui um fator de compactação de até 2 vezes mais do que eu consigo na compactação do tipo page no modelo tradicional de table compression que a gente já tem no SQL Server. E aí o SQL vai fazer esse mesmo processo para todas as minhas colunas. Então, vai pegar aqui todas as colunas e vai sair criando os meus grupos, de 1 milhão de linhas, compactando e salvando no disco. Beleza? Então, esse aqui é um processo que o Column Store, inclusive, já fazia no SQL Server 2012, só fazendo um review básico, até para o pessoal que não conhecia o Column Store. Essa é uma mudança que eu tenho então de paradigma. Em vez de armazenar toda a minha linha, eu vou armazenar só as colunas, uma página de dados, vamos dizer assim, para cada coluna que eu vou ter. E o que que faz com que o Column Store seja então tão eficiente, tão rápido, né? Qual que é a grande vantagem que ele tem em relação ao modelo tradicional de whole store? O mais importante de tudo é que somente os dados, os únicos dados que são lidos do disco são os dados das colunas que você realmente está utilizando no Select. Então, se eu tenho aqui minha tabela com 7 colunas, mas eu estou usando só select column 4 da minha tabela, aonde column 1 maior que 12, agrupado pela column 5. Então, na hora que eu for ler do disco, eu só preciso ler a coluna 1, a coluna 4 e a coluna 5. Anteriormente, eu seria obrigado a ler do disco e jogar para a memória todas as 7 colunas, porque eu ia ler uma página de dados inteira, e aquela página contém todas as 7 colunas. Então eu acabaria tendo que fazer muito mais operações de disco, né, do que é necessário nesse exemplo usando o Column Store. Importantíssimo frisar, muita gente já sabe disso, mas para quem está vendo o Column Store pela primeira vez nesse vídeo, o foco do Column Store é realmente em consultas para a Data Warehouse, em consultas onde eu tenho muito. Eu tenho agrupamento de colunas, onde eu tenho muitas funções de agregação sendo utilizada. Esse tipo de consulta que eu preciso fazer scan de dados e não um seek. Se eu tiver aqui uma consulta tentando buscar somente um produto, where product ID igual a X, ou where order ID igual a X, não vai ser tão eficiente. Vai ser, na verdade, até mais lento do que o modelo tradicional de whole store. Então é importantíssimo a gente frisar isso, né? Esse tipo de consulta é o foco do Column Store. Então pode ver que praticamente todas as palestras, todo o material que a gente lê sobre isso, ele acaba falando de Data Warehouse, focando em Data Warehouse. Não quer dizer necessariamente que você só vai utilizar ele em Data Warehouse. A gente sabe que a maior parte das aplicações acabam rodando vários relatórios gerenciais, relatórios pesados na aplicação, no próprio banco LTP e utiliza bastante função de agrupamento, bastante função de agregação, e isso pode ser um candidato a utilizar o Column Store Index também, né? Tem que ser analisado realmente caso a caso. Beleza, né? E que mais de vantagem que a gente tem além de ler somente as colunas que são necessárias, né? Como eu já tinha comentado antes, compressão de dados ela é muito eficiente, em média duas vezes melhor do que a compressão de page de uma tabela ou índice normal, vamos dizer assim, né? De um índice clusterizado ou não clusterizado, ou até de uma tabela heap que esteja utilizando compressão. Uma outra grande vantagem é a eliminação de segmentos, depois vamos até fazer uma demonstraçãozinha sobre isso. Eliminação de segmentos seria o quê? Deixa eu voltar aqui alguns slides. Então, aqui eu estou criando, que nem eu comentei antes, vários e vários blocos de 1 milhão de linhas cada bloco. Então, são segmentos de dados. Isso aqui é um segmento, eu poderia criar um outro segmento aqui com mais 1 milhão de linhas e assim por diante. O otimizador de consulta que foi criado, aqui o operador que foi criado para o Column Store, ele é inteligente o suficiente para conseguir eliminar segmentos que não são necessários. Então, se eu tiver fazendo uma consulta usando um where e eu precisar acessar somente alguns segmentos de dados, eu não preciso acessar a tabela inteira para responder aquela query, o otimizador de consulta já vai fazer esse processo para a gente de eliminação e ele vai ler somente os segmentos que são necessários. Então, ele não vai fazer um scan na minha tabela inteira, que tem 100 milhões de linhas, somente para ler os registros para retornar 500 mil registros, vamos supor. Ele consegue fazer essa eliminação. Ele tem um algoritmo de order interno, onde ele consegue armazenar esses dados aqui de forma ordenada e saber exatamente em quais segmentos ele tem o valor mínimo e máximo de dados em cada segmento. Então, voltando aqui um pouquinho só. E, basicamente, se a gente for resumir em uma frase só, todas essas melhorias que o Column Store faz significam apenas uma coisa, né? Menos uso de disco. Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem quando a gente está utilizando o Column Store, é a principal vantagem que a gente tem. Se eu vou utilizar menos disco, todo mundo sabe que o disco é o componente mais lento que a gente tem no servidor, se eu utilizar menos ele, quer dizer que minhas consultas vão ser respondidas em menos tempo. Tá? Esse é o grande objetivo no final das contas. Né? Além disso, a gente, obviamente, como está compactado muitos os meus dados, isso também quer dizer que eu vou ter um uso muito mais eficiente da memória. Tá? Então, eu vou conseguir armazenar muito mais informação na mesma quantidade de memória, e com isso, vou conseguir responder mais consultas com os dados que estão já em memória, de novo, tendo que acessar menos o disco, então. Então, realmente, no final das contas, essa é a nossa grande vantagem. Quanto menos a gente usar o disco, melhor. Aí o pessoal perguntou para mim aqui agora, né? Apareceu aqui na pergunta agora. Ok, Felipe, mas tudo isso eu já sabia. É a mesma ladainha que eu já escutei no lançamento do SQL Server 2012. Eu vi um monte de apresentação de marketing comercial, esse tipo de coisa, já me falaram isso. Né? O que, que tem de novidade? Por que, que eu estou perdendo meu almoço para escutar tu falando? Então, que bom que vocês perguntaram. Né? Obrigado, aí, foi o Zavascki que mandou essa pergunta aqui no Q&A. Escrevi esse slide rapidinho enquanto ele falava, enquanto eu falava. Então, que bom que vocês perguntaram. Vamos ver quais são, então, as novidades no SQL Server 2012. Primeira vantagem que a gente tem, agora o índice Column Store pode ser um índice clusterizado na tabela. Então, no SQL Server 2012, o índice Column Store ele era um índice não clusterizado, ele era um índice adicional. Eu tinha que ter ainda uma chave primária na minha tabela, eu ainda teria que ter um outro índice clusterizado, no final das contas, eu teria que ter a minha estrutura existente de B3 no disco. Isso quer dizer o quê? Que eu tinha dados quase que duplicados. Não chegava a duplicar o espaço em disco, porque a compactação dele é muito boa, mas significava que eu estava utilizando mais espaço em disco do que era necessário. Eu tinha toda a minha estrutura original e mais o meu índice column store. Tá? A outra vantagem, então, que é o que todo o material de marketing ali do SQL Server 2014 já falava, é que o índice column store pode ser read-write. Né? Então, a gente não tem nenhuma gambiarra para fazer carga de dados, né? Ou quase, já vamos entender melhor isso. Ainda é possível criar um índice column store não clustered, se vocês quiserem, mas esse cara ainda vai ser read-only. Então, se eu criar ele, read-only. Se eu criar ele clusterizado, aí sim, read-write. Tá? Muito bem, né? A gente deu uma paradinha aqui porque eu estava lendo uma pergunta. Então, como que funciona o particionamento com índices column store? O tamanho do segmento importa? É configurável? Eu já explico tudo isso aqui daqui a pouquinho. Né? E como faz para ser o rei do camarote? Perguntaram também. Isso aqui a gente conversa em off. E outra coisa, que agora já me perdi aqui, a linha de raciocínio. Suporte a todos os tipos de dados, com exceção dos tipos blob. Então, uma outra novidade que a gente tem no Column Store da SQL 2014, usando o Column Store no SQL Server 2012, a gente tinha algumas limitações, então a gente não conseguia utilizar, por exemplo, um decimal com mais do que 18 casas de precisão. Não poderia ser utilizado. Eu tinha vários tipos de dados que simplesmente não eram suportados. E se a gente utilizasse eles, aí eu teria que deixar de fora do column store, do column store não cluster, que é o que a gente tinha na época, né? E aí, se a gente utilizasse ele, aquela coluna em alguma consulta, realmente o SQL ia acabar caindo de volta para o modelo tradicional, não ia utilizar o column store, e a performance ia cair bastante. Então, isso foi melhorado bastante no SQL Server 2014, agora, com exceção dos tipos blob, então binário, XML, o tipo de dados criados com CLR, né, criados com .NET Framework, não são suportados, os outros todos a gente consegue utilizar. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Melhorias significativas no batch mode. E aí o pessoal pergunta, batch o quê? Que diabo é batch mode? Então, já vamos ver isso nos próximos slides. Suporte a todos os tipos de joins. Pode ver que tem várias limitações aqui que eu estou comentando agora, que o pessoal nem sequer sabia que tinha na SQL Server 2012. Né? Só quando você começava a utilizar mesmo, que a gente acabava caindo nesses problemas. Então, basicamente, tem um outro slide que explica isso melhor, mas o Column Store Index tem duas formas de trabalho, uma que é o Batch Mode e a outra que é o modo normal de Row Mode, onde eu vou passar, então, linha a linha nos meus dados fazendo o processamento. O Batch Mode é o processamento em lote, eu vou pegar um lote de dados e vou processar eles. Se eu estivesse utilizando um inner join na minha consulta, o SQL Server 2012 conseguia utilizar o modo de processamento em lote e com isso ele tinha uma performance muito superior. Agora, se eu passasse para qualquer outro tipo de join, ele já era obrigado a cair no processamento em modo linha a linha e aí a performance caía bastante. Não quer dizer que ele chegava a ser mais lento do que uma consulta usando um modo tradicional, né, um índice não clusterizado. Normalmente isso não é o caso, mas a diferença de performance poderia ser grande. Então, ao invés de eu ganhar 10 vezes performance na minha consulta, eu ganhava só uma, duas vezes por causa desse processamento em linha. Né? Então, os meus outer joins não funcionavam. Hash join não funcionava, os semi-joins, né, que são a utilização do not-in ou do in na consulta, também já fazia ele cair no modo de processamento linha a linha. Então, agora, no SQL Server 2014, todos os tipos de joins são suportados. Suporte ao union all, mesma coisa que de antes, todos esses três itens aqui são referentes ao batch mode. Não quer dizer que não funcionava uma consulta que tivesse union all, não funcionava uma consulta que tivesse um left join. Não é isso. funcionava, mas ele não utilizava o Batch Mode e por isso a performance não era tudo isso. Suporte a agregações do tipo escalar, então count, min, max, qualquer função de agregação que retorna só um registro, uma linha, uma coluna, também caía fora do Batch Mode antes. E agora a gente tem suporte completo no Batch Mode à utilização das funções escalares de agregação. Melhorias no Bitmap Filter, que é utilizado para fazer o join. Então, para fazer o join, o SQL Server identifica aqueles cenários típicos de um data warehouse, onde eu tenho uma tabela fato e aí eu tenho diversas dimensões ligadas ali, vamos dizer que tem uma chave estrangeira ligando essas tabelas. O SQL Server identificava que eu tinha esse cenário e aí ele utilizava um tipo especial, de uma forma especial de fazer o join. Aí ele identificava esse star join, que ele chamava, e aí ele utiliza esse bitmap filter, onde ele cria vários hashes dos dados e consegue fazer esse filtro utilizando essa funcionalidade que era muito mais eficiente. Melhorias no hash join também, que é utilizado para algumas consultas. Suporte limitado a joins em colunas de texto. Né? Deus me livre se vocês usarem esse carinha aqui, já está totalmente errado fazer isso, mas vamos dizer que você tem lá um data warehouse e ao invés de você utilizar colunas do tipo int para fazer o relacionamento entre tabela fato e a dimensão, vamos dizer que por algum motivo você está utilizando um varchar. Vamos supor assim que alguma ferramenta de terceiro, que eu não vou citar nomes, que usa chaves varchar, né, chave primária varchar para tudo, e aí na hora que você vai criar o cubo, você resolveu fazer algo que não é boa prática e utilizar aquela chave como também sendo a chave primária da dimensão ou da... né, então é a chave estrangeira de ligação com a fato, entre a dimensão e a fato. Se você estivesse fazendo um join entre essas tabelas, o SQL Server 2012 também não conseguia processar esse cara e acabar fazendo o failback para o modo tradicional de trabalho. Então agora no 2014 ele já vai conseguir trabalhar com isso, mas de forma limitada, depende muito do qual texto que a gente tem, de qual o tamanho do texto, tipo de caractere. Basicamente não utilizem chaves varchar. Aí vocês vão salvar o trabalho de um monte de gente. Muito bem, então eu gosto de comentar sobre essas melhorias, porque realmente, na minha opinião, todas essas melhorias combinadas, elas são mais importantes do que somente o suporte ao read-write, que é o que todo mundo ouve falar, porque elas significam mais performance, mais transparência, ou seja, são menos consultas que eu vou ter que reescrever para poder utilizar todo o poder do column store. Na prática, para quem já trabalhou com o column store no SQL Server 2012, a gente habilitava ele, ganhava bastante performance, mas depois a gente tinha que acabar fazendo um trabalho de performance tuning e começar a reescrever várias consultas que eu tinha no meu data warehouse, porque não estava satisfatório ainda. Mesmo utilizando o column store, a performance não estava tão boa quanto o pessoal quer, né? O pessoal sempre quer que seja tudo instantâneo, e aí a gente tinha que começar a reescrever essas consultas, então não utilizar o union all, não utilizar o left outer join, né? Reescrever a consulta para utilizar uma subquery, algo desse tipo, para conseguir cair no modo de processamento em lotes. Tá? Uma outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, né? O pessoal fala, putz, beleza, mas eu não entendi ainda aonde que eu vou utilizar o column store, porque eu tenho meu data warehouse, mas o meu data warehouse ele recebe meus dados e depois eu processo um cubo no análise services e aí o meu usuário final ele utiliza, no final das contas, o análise services. Então, que vantagem que eu tenho de utilizar um column store? Para que eu vou me dar o trabalho de ter toda... Vou ter que aprender esse cara novo e me incomodar com isso. Muito bem, boa pergunta também. Muito obrigado aí pro Luan por essa pergunta. Basicamente, a gente tem dois cenários. Né? O primeiro que é, realmente, eu otimizar o desempenho do meu cubo, fazer com que ele seja processado de forma mais rápida, mais eficiente, porque o meu Analysis Services, na hora que você está processando o cubo, vai rodar várias e várias consultas no Data Warehouse, utilizando funções de agregação, utilizando o Group By. Então, se eu faço com que essas consultas sejam executadas mais rapidamente, eu consigo fazer com que o meu processamento do cubo seja mais rápido, e com isso eu consigo processar ele mais frequentemente. Né? Ou ainda, um outro cenário, eu poderia até mesmo habilitar um modo roll-up no meu Analysis Services para que ele vá direto no cubo e aí eu consiga, vá direto no Data House, desculpa, que o cubo vá direto no Data House, e aí eu consigo fazer com que esse meu cubo seja, vamos dizer assim, em tempo real, ou perto de tempo real. Assim que um dado chegar no Data House, ele já vai estar disponível no cubo sem eu ter que ficar reprocessando ele o tempo todo. Né? E um outro cenário possível ainda seria simplesmente substituir o cubo. Né? Então, eu tenho vários e vários relatórios que eu posso simplesmente fazer direto no Data Warehouse, utilizar o Column Store para isso, e aí eu consigo passar por cima, vamos dizer assim, da necessidade de ter que ter todo um trabalho de desenvolvimento do cubo, que é algo que acaba custando caro e precisa de gente especializada. A gente sabe que não é tão comum de encontrar gente no mercado que tem esse conhecimento de análise de services, principalmente se a gente for falar de ter que aprender MDX para fazer alguma coisa. Né? E aí o Rask falou, mas pode usar DAX. É, pois é, pode usar o DAX, mas mesmo assim também tem que aprender essa linguagem nova. Né? Muito bem, voltando aqui pro meu slide, dei uma voada aqui agora raciocinando, pensando outras coisas. Vamos voltar para o slide. Então, o que é esse meu batch mode? Né? Por que eu falei várias e várias dele, várias vezes sobre ele? Por que ele é tão importante? Por que eu quero que as minhas consultas sejam usadas, se processadas sempre em batch mode? Bem, batch mode, traduzindo, seria algo como processamento, modo de lote, né? Processamento em lote, vamos dizer assim. Vamos imaginar que eu tenho aquele meu plano de execução da consulta que a gente está acostumado a olhar. Todo mundo que assistiu alguma vez na vida uma palestra do Fabiano Amorim sabe muito bem o que é um plano de execução, como analisar ele. Então, vamos falar que eu tenho cada um daqueles meus operadores processando o meu stream de dados, processando os meus dados internamente. Quando eu vou executar alguma operação, aquele meu operador, normalmente, ele vai, dependendo, logicamente, de qual operador que for, ele vai acabar executando linha a linha. Então, está chegando o meu stream de dados e ele vai processar linha a linha aquele operador específico. Então, ele vai fazer um join, vamos imaginar que eu estou fazendo um nested loop join, ele vai fazer aquele join linha a linha quando estiver chegando a informação da tabela 1 com a tabela 2 que eu estou fazendo o meu join. Quando eu estou utilizando o meu batch mode, o meu operador, ao invés de trabalhar linha a linha, ele vai receber sempre um lote fixo de 1.000 linhas e vai processar aquelas 1.000 linhas de uma só vez. Então, sempre vai ser 1.000 e 1.000 linhas esse processamento. Então, a gente pode ver que eu vou ter um ganho de performance considerável aqui, porque ao invés de eu ter que fazer 10.000 operações, eu vou conseguir fazer só 1.000 operações e vou terminar de processar a mesma quantidade de dados. Então, o ganho de performance é muito grande se eu estiver utilizando o modo de processamento em lote, tá? Em comparação com o processamento linha a linha. Tá? Então, como eu tinha comentado antes, no SQL Server 2012, esse batch mode suportava apenas inner joins, né? Não era suportado nenhum outro tipo de join, não era suportado not in, nem in, né? Que são um tipo de join. O hash que ele criava no lote, obrigatoriamente, ele tinha que caber inteiro na memória. Então, se eu tivesse um problema de falta de memória e eu tivesse criado um hash daqueles meus dados e, por algum motivo, eu não tenho memória suficiente, ele acabava fazendo o failback e caindo no processamento linha a linha. Nenhuma função de agregação escalar era suportada, o que basicamente acabava com a utilidade dele em quase todas as consultas de Data Warehouse. Eu não poderia ter múltiplas colunas no meu, fazendo um distinct em múltiplas colunas. Não poderia estar usando UnionAll, etc, etc, etc. Então eu tinha muitas, muitas limitações mesmo. Ele era um produto que não estava 100% acabado ainda, vamos dizer assim, né? Ele estava ainda em fase de desenvolvimento. Agora, na SQL Server 2014, ele realmente é um produto final muito bacana, com um monte de casos que eu posso realmente utilizar ele na prática e ter ganhos consideráveis de performance. Então, todas as limitações foram removidas ou melhoradas de forma significativa. Isso significa menos consultas que eu vou ter que ficar reescrevendo para utilizar o batch mode, que se traduz para mais performance. Se você não está entendendo nada, então pelo menos entenda isso. Tudo que eu falei é que ele está mais rápido. Então, resumindo, é isso que eu quis dizer. E agora vamos dar uma olhada em algumas demonstrações para a gente ver esse cara na prática. Vamos compartilhar minha tela aqui. Tá chegando minha tela aí, Luan? Ou qualquer um pode comentar ali no Q&A falando se está vendo minha tela. Sim, perfeito. Ótimo, beleza. Muito obrigado, pessoal. Então tá, eu estou usando, como sempre, o banco do AdventureWorks, né, DW, a versão do Data Warehouse, então, que você pode baixar lá no site do codeplex.com. A única diferença é que eu criei algumas tabelinhas um pouquinho maiores para a gente poder trabalhar. Então, eu tinha a minha Fact Reseller Sales, que ela só tem 60 mil linhas aqui, então não dava para fazer demonstração nenhuma. Aí eu acabei criando aqui uma Fact Reseller Sales XL, Extra Large, que tem então, acho que está com 120 e poucos milhões de linhas. Então, antes de mais nada, criação do Column Store. Anteriormente, até o SQL 2012, a gente criava então create non-cluster column store index, o nome desse meu índice, na tabela tal, e aí a gente era instruído lá a colocar todas as colunas nesse meu índice, ou todas as colunas suportadas nesse meu índice. Então era assim que a gente fazia no SQL Server 2012, continua sendo assim que a gente faz no SQL Server 2014, se a gente quiser criar um índice não clusterizado. Lembrando que aí a tabela fica somente leitura. Tá? E aí acabou de chegar a pergunta aqui, Felipe, por que que eu criaria um índice não clusterizado sabendo que ele vai ser somente leitura na minha tabela? Qual a vantagem que eu teria aqui? Muito boa pergunta. Vai ganhar um brinde no final, depois da pessoa que perguntou. Basicamente, eu faria isso porque usando o meu índice clusterizado, eu perco a possibilidade de criar qualquer outro tipo de índice naquela tabela e também perco a possibilidade de criar qualquer tipo de constraint na minha tabela. Então vamos imaginar que eu preciso, minha regra de negócio impõe que eu preciso criar várias constraints na minha tabela. Preciso criar a chave estrangeira, preciso criar uma check constraint, preciso criar alguma coisa lá na minha tabela, não posso utilizar o índice clusterizado column store. Nem sequer chave estrangeira você pode criar. Então, o índice clusterizado realmente faz com que a tua tabela fique mais limitada, pelo menos nesse sentido. Então, aqui em cima eu tenho a sintaxe agora no SQL Server 2014 para criação, create cluster column store index, dou o nome para ele e falo a tabela. Não preciso falar coluna, porque é meu índice clusterizado, a gente viu lá no slidezinho que ele cria isso para todas as colunas, então ele vai realmente criar para minha tabela inteira, não tenho porquê, nem posso, se eu tentar colocar aqui o nome de alguma coluna, ele vai reclamar, porque não é suportada essa sintaxe. Ele, ah, Felipe, mas eu não gosto de ficar digitando transact SQL, eu não tenho como fazer isso de forma visual. Tem sim, tem aqueles wizards pro pessoal que gosta de clicar com o botão direito do mouse ali. Ah, então eu posso vir aqui, botão direito, novo índice, não clusterizado ou clusterizado. Ah, sem problema nenhum. Ah, então, se for clusterizado, só dou o nome, não preciso colocar nada. Não, não coloco coluna nenhuma, dou OK e acabou. Obviamente, criação do índice clusterizado é um processo, ou não clusterizado, a criação do column store é um processo pesado que vai demorar mais do que demoraria para criar um índice tradicional no modelo row store e vai utilizar bastante recurso da máquina, principalmente memória. Então, não façam isso durante o horário de produção, principalmente se for aquela época de processamento de folha de pagamento. Ah, por favor. Muito bem. Então, eu já criei esses índices aqui, esse índice na tabela. Ah, demorou uns 15, 20 minutinhos para criar nessa minha tabela. Minha tabela está com 17 GB, mais ou menos. Eu acho que é isso. Milhões de linhas, está com, é isso, 19, 18 GB de espaço. A gente pode ver que é o único índice que eu tenho aqui, é esse meu índice clusterizado do tipo column store, né? Não posso criar nenhum outro. Muito bem. Então vamos lá, aquelas demonstrações básicas, que é o que todo mundo sempre faz já, né, quando vai mostrar o meu column store. Então eu vou, estou executando uma consulta aqui bem simples, padrão de um data warehouse. O pessoal lá de negócios me mandou um e-mail agora e acabou de me pedir, Felipe, eu quero que você me fale quais são, eu quero que você me fale os produtos que a gente vende, o número de produtos que a gente vendeu, o total das vendas, quanto é que a gente faturou então, a quantidade que a gente vendeu dos produtos em todos os países, menos nos Estados Unidos e no Canadá. Aí eu quero isso ordenado para o produto. Então, se eu executar essa consulta aqui, nessa minha tabelinha, então, que ela está com 20 GB, 18 GB, pode ver que na minha consulta está com esse XL2, tá? Deixa eu mostrar aqui que é a mesma. Opa! Aqui. É a mesma coisa, 121 milhões de linhas. Está até ocupando mais espaço aqui. Por que que eu tenho. Por que eu tenho essa tabela 2? Basicamente porque essa aqui não é cluster, não tem o um índice column store, né? A XL tem o um índice column store e a XL2 é um heap. Então eu não tenho nenhum índice nessa minha tabela aqui. Muito bem. Então se eu executar essa consulta naquele meu heap, deixa eu mostrar o plano de execução aqui. Aqui o que está acontecendo. 99% do tempo dessa minha consulta está sendo gasto, então, fazendo um scan nessa minha tabela, que vai ter que ler aproximadamente aqui 2 GB de dados, né? Que eu estou filtrando fora dos Estados Unidos e Canadá, que é o nosso principal mercado. Mas, de qualquer forma, ele está lendo do disco a tabela inteira. Todos os 20 GB lá ele precisa ler do disco para responder essa pergunta, essa consulta, né? Agora vocês vão ter que fazer um trabalho de confiança aqui em mim, porque eu realmente não posso executar essa consulta, porque ela demora 5 minutos e 12 segundos exatos para executar nessa minha máquina. Eu coloquei esse banco num disco SATA, não botei num SSD, justamente para ficar mais divertida a brincadeira, e acabou sendo que 120 milhões de linhas foi muita coisa para fazer essa demonstração, mas é que eu precisava realmente de uma massa de dados grande para poder realmente ter um resultado significativo. Então, essa consulta daqui, eu executei ela tanto com a informação com o que a gente chama de cold cache, ou seja, eu não sei nada na memória, executando aqui um drop clean buffers para limpar toda a informação que estava na memória. Executei a consulta, levou 5 minutos e 12 segundos. Eu depois executei a consulta de novo, com a informação, então, em teoria, na memória, e ele baixou um pouquinho, mas ainda assim ficou lá nos 5 minutos. Por que isso? Porque eu não tenho memória suficiente nesse notebook. Tá? O meu SQL Server está ocupando aqui 12 GB de memória dessa máquina, e essa minha tabela inteira não cabe na memória, acabou tendo pressão de memória na minha máquina, e mesmo já tendo executado a consulta antes, não melhorou muito a performance, não fez muita diferença. Então, eu tenho até aqui embaixo com o hot cache, com a informação em memória, mesmo assim ficou em mais do que 5 minutos. Né? Baixou só alguns segundos, na verdade. E aí eu tenho exatamente a mesma consulta, Ctrl-C, Ctrl-V, só que utilizando o meu índice colon store. Né? E aí sim a gente pode executar. Deixa eu limpar toda a memória do servidor aqui. Não recomendo que vocês usem isso em produção, não sei que vocês estejam procurando trabalho, estejam querendo se divertir um pouquinho, que o telefone começa a tocar. Então agora eu vou executar essa consulta. Primeira vez que eu estou executando com a memória limpa, isso quer dizer que ele vai demorar um pouco mais, porque eu estou na prática agora lendo aqueles segmentos de dados, de 1 milhão de registros cada segmento, e jogando essa informação para a memória. Pronto, terminei de rolar. Demorou então 20 segundos. Se eu for ver o plano de execução dessa consulta, está aqui, ó, colon store index scan. É 98% do tempo, fiz um scan no colon store. E aí isso levou 20 segundos. Se eu executar agora novamente com a informação na memória, agora a informação está compactada na memória. Então eu tenho aqueles 17, 18, 20 GB que a minha tabela está ocupando, compactada na memória, ocupando bem menos espaço do que ocuparia normalmente, e com isso eu consigo armazenar mais linhas na memória. Isso quer dizer que eu tenho menos vezes que ficar realmente indo até o disco para buscar informação. Então, se eu executar agora uma segunda vez, pronto, né? 0 segundos. Levou, na verdade, 400 milissegundos aqui para executar, meio segundo para executar essa consulta. É exatamente o mesmo plano de execução, não mudou nada, está fazendo um colon store index, a diferença é que dessa vez já estava na memória a informação, que vai ser a realidade na maior parte do tempo. Então, nessa brincadeira, o que aconteceu aqui? A gente tinha, primeira vez, com o nosso cold cache, com a nossa informação fora da memória, uma tabela no modelo tradicional, levando 5 minutos e 12 segundos contra 20 segundos. Né? 19 vezes mais rápido. Então a gente ganhou aqui bastante performance já. Já daria, acho que, para convencer o pessoal da direção da empresa que a gente merece um aumento, né, nesse cenário aqui. Mas agora vamos falar que, então, que a gente está fazendo uma apresentação em público, então a gente quer sacanear, né? A gente quer realmente ir com os dois pés no peito. Então a gente vai usar o hot cache. Então eu executei a primeira vez a consulta, caiu um pouquinho de 5 minutos e 12, foi aqui para 5 minutos e, sei lá, e 5, sei lá quanto é que é isso aqui. Um, 311 segundos, deu 5 minutos e 19, na verdade. E aí eu executei a mesma consulta então com o colon store. Vocês viram aqui que não foi 200 milissegundos, né? A gente rodou aqui, ele levou um pouquinho mais, levou 400 milissegundos. Vamos rodar aqui de novo. 404 milissegundos dessa vez. Então vamos corrigir aqui. 404 milissegundos. Então, quantas vezes mais rápido foi? Foi só 772 vezes mais rápido. Não, agora já fica mais, ficou mais feio o número, né? Ficou menor. Antes, quando eu executei, tinha dado 1.190, quando eu estava preparando a demonstração. Mas eu acho que o pessoal da diretoria da empresa não vai ficar tão chateado se eu falar que eu aumentei só 772 vezes a performance da consulta, né? Eu acho que eu consigo convencer eles a me dar agora já até um 14º salário, um 15º talvez, um bônus. É, mereço umas férias bem longas no Caribe, talvez. Então a gente já consegue ter um poder de negociação bem maior dentro da empresa com esse tipo de desempenho. E o que eu precisei fazer aqui? Qual foi o meu trabalho? Criar um índice. Isso, na prática, foi o meu trabalho. No SQL Server 2012, teria esse ganho de performance também? Teria. Possivelmente teria. Mas talvez eu teria que reescrever consultas. Se eu estivesse usando aqui um left join, se eu tivesse, na verdade, já estou utilizando algumas funções escalares aqui, então eu já teria que talvez reescrever essa consulta um pouco. Se eu mostrar o plano de execução dessa consulta, a gente consegue ver aqui, parando o mouse em cima do operador do Column Store, tem aqui a opção, não posso mexer o mouse, tem a opção aqui, é a terceira e a quarta, de cima para baixo, que é modo de execução estimado e o modo de execução atual. É o que ele realmente utilizou. Então a gente pode ver que ele está usando o processamento em lote, para fazer, para responder essa consulta. Então isso aqui é algo que você sempre tem que ficar de olho quando estiver utilizando o Column Store. Criei uma consulta, estou rodando ela, eu vi que está boa a performance. Putz, a consulta está rodando em 30 segundos, levava antes, sei lá, 4 minutos, 3 minutos. Pô, tá bom pra caramba. Dá uma olhadinha nesse modo de execução. Vê se não tá, por exemplo, aqui escrito roll. Se tiver escrito roll, pode ter certeza que você consegue reescrever a consulta e ganhar ainda mais performance. Então, ao invés de rodar em 20 segundos, vai rodar em 0 segundos, em 1, 2, 3 segundos. Muito bem. Pode repetir a diferença entre clusterizado e não clusterizado. Bem, a diferença dentro do mundo do Column Store, que eu tenho clusterizado e não clusterizado nos índices tradicionais, e eu tenho os clusterizados e não clusterizados no índice Column Store. No índice Column Store, as principais diferenças entre você utilizar ou o índice clusterizado ou o não clusterizado são: primeira delas, se você estiver utilizando o não clusterizado, a minha tabela tradicional no modelo Row Store continua existindo por baixo dos panos. Então, eu tenho toda a minha tabela com os 15 GB dela, e além disso, eu tenho mais um índice adicional do tipo Column Store que vai ocupar mais, sei lá, mais. Se a tabela tinha 10 GB, vamos falar que está ocupando mais 4 GB o índice Column Store. Então, eu estou ocupando 14 GB de espaço. Vantagens que eu tenho de utilizar esse modelo: eu posso criar outros índices se eu tiver consultas que não são no modelo tradicional de Data Warehouse, consultas que utilizam SQL, que só está buscando um registro naquela tabela. Então, esse tipo de cenário que não se beneficiaria da utilização do Column Store, eu consigo criar outros índices na tabela para responder aquelas consultas. Desvantagem, além do espaço em disco: principal desvantagem, a minha tabela vira read-only. Já era assim em 2012, continua sendo assim em 2014. Minha tabela não permite que eu faça modificação de dados. Então, aí, se eu precisar fazer modificação, eu tenho que partir para uma das gambiarras documentadas que eu tinha para carregar dados no 2012, que eram: ou deleta o índice, carrega os dados, cria ele de novo, ou particiona a tabela, e aí tem que utilizar um modelo complexo de ficar fazendo troca de partição, joga os dados para uma tabela temporária, aí faz um partition switch na tabela de produção para conseguir fazer essa carga de dados. Dá bem mais trabalho. Índice clusterizado. No índice clusterizado, o Column Store vira a minha tabela. Então, eu só tenho ele, eu só tenho aquele modelo do Column Store que eu mostrei antes no slidezinho, com uma página de dados com 1 milhão de linhas para cada um das minhas colunas, né? Um segmento de dados para cada coluna que eu tiver na minha tabela. Eu não tenho mais o modelo tradicional. Então, se eu só faço consultas no modelo Data Warehouse, com agregação, com grupo em barco, esse tipo de coisa, então eu economizo espaço em disco, porque agora, ao invés de eu ter então, os 14 GB, eu vou ter só os 4, 5 GB de espaço em disco, mais nada. Desvantagens, eu não posso criar outros índices, eu não posso criar chave estrangeira, relacionamentos com qualquer outra tabela, eu não posso criar nenhum tipo de constraint na tabela. Então, acho que essas são as principais diferenças entre os dois modelos. Né? E uma outra grande vantagem no clusterizado é que aí eu posso, sim, fazer modificação de dado. Então, eu posso utilizar insert, update, delete normalmente na tabela se o índice common store for clusterizado. Tá? Espero que isso tenha respondido a dúvida. Se não, é só mandar outra pergunta ali que eu vejo depois. Muito bem. A gente tem algumas tabelinhas de sistema que eu consigo utilizar para ver esses segmentos de dados que eu comentei. Então, eu falei que eu tenho vários segmentos, cada um deles lá com 1 milhão de linhas, e eu consigo visualizar esses dados. Tá? Não precisa, pode parar de anotar a consulta, tá? Não precisa anotar, eu vou depois disponibilizar para vocês. Estava vendo todo mundo escrevendo já. Então, se eu vim aqui e rodar essa consulta, eu consigo ver para cada uma das minhas colunas todos os segmentos que eu tenho. Tá? Qual que é a informação mínima que eu tenho, o menor produto que eu tenho aqui, e qual que é o max. Tá? Qual o espaço em disco e a quantidade de linhas que ele está ocupando. Tá? Então, eu consigo ver isso para cada uma das minhas colunas. Então, eu tenho 121 segmentos para Product Key, aí depois começou a Order Date Key, mais 121 segmentos e assim por diante. Tá? Isso aqui é mais a título de curiosidade do que realmente qualquer utilidade prática, é só para a gente entender como é que ele funciona internamente. Tá? Pois bem. Então, a gente já sabe que o SQL Server 2014, se eu estiver utilizando o índice clusterizado, eu posso rodar insert, update, delete na tabela. Tá? Vou provar isso para vocês aqui. Eu tenho minha tabela Fact Reseller Sales, que eu tenho o índice clusterizado, o índice column store não clusterizado. Então, eu vou tentar rodar aqui o insert. Deixa eu desligar aqui o Statistics aí. Primeira dica de qualquer palestrante sempre recebe na vida, né? Nunca digite código durante a demonstração. Eu nunca obedeci isso. Faltou ligar ou desligar o time também, beleza. Por isso que a gente nunca deve digitar, viu? Porque a gente sempre esquece alguma coisa e fica feio. Então, o insert falhou porque não pode atualizar uma tabela que tenha um índice column store não clusterizado. Considere desabilitar o índice não clusterizado antes de rodar o seu comando de insert e então reconstruir o índice column store depois que terminar de fazer o insert. Não é muito bom isso, né? Imagina que eu tenho nossa tabelinha aqui com milhões e milhões de registros, preciso inserir só uma linha. Vou lá, desabilito o índice, faço o insert, faço o rebuild do índice. Vai levar quanto tempo para fazer esse rebuild? Vai levar, no meu caso aqui, 15, 20 minutos para fazer o rebuild nessa minha máquina aqui. Não é uma coisa muito interessante utilizar esse cenário aqui sempre. Agora, na minha tabela XL que a gente estava utilizando na demonstração, que tem um índice column store clusterizado. Aí a gente pode rodar esse cara aqui, não tem problema nenhum. Vai demorar um pouquinho. Foi lá, inseriu aqui o meu registro. Ah, não deu erro nenhum dessa vez. A informação foi inserida. Sensacional, né? Realmente, antes de fazer essa demonstração, antes do Column Store 2014 ser lançado, eu nunca tinha feito uma palestra que eu tinha vibrado porque o insert funcionou. É meio estranho ainda para mim, não sei muito como reagir a isso, mas é algo muito bom que esse insert funciona. Sem eu ter que fazer nenhum tipo de gambiarra. Como é que isso funciona? Aí o pessoal pergunta, mas se eles fizeram isso para esse modelo, por que, que eles não fizeram ainda para o outro, para o não cluster, por que, que ele não permite fazer insert, update, delete? Como é que o SQL Server internamente trabalha com esse cara? Na prática, o que vai acontecer aqui? Nesse meu segmento de dados, nesse meu segmento que eu tenho aqui, o que vai acontecer, a gente pode ver que o número de linhas é sempre fixo. Eu sempre tenho esse número de linhas aqui fixo. O último segmento de dados que eu vou ter, o último segmento de dados, então, que é o atual, o corrente, que tem menos do que 1 milhão de linhas, esse cara, na prática, ele é um modelo tradicional whole store. Então, quando a gente está trabalhando quando a gente faz um insert, eu não estou inserindo um dado no column store. Por baixo dos panos, o SQL Server tem uma página tradicional de dados no modelo whole store, com todas as colunas numa página de dados, e ele vai inserir aquela informação lá. Quando eu fizer um update, ele vai salvar naquela página de dados que aconteceu uma atualização dos dados. Então, ele grava lá a diferença do registro original que já está fixo no column store e não vai ser alterado agora. Tá? Esse meu segmento whole store, ele vai começar a crescer, 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 até ele ter, adivinhe, 1 milhão de dados, 1 milhão de linhas. Quando ele chegar nesse nível, o SQL Server vai rodar um processo interno que vai fazer um rebuild, vamos dizer assim, nesse cara, transformando ele no modelo tradicional de column store, aplicando essa informação, então, essa alteração de dados no modelo tradicional do column store. Tá? Isso quer dizer que os dados mais recentes, eu sempre vou estar na prática lendo de um modelo tradicional de dados. Tá? Eu tenho um híbrido do modelo antigo com o um modelo novo. É assim que ele vai funcionar internamente. Tem até alguns casos interessantes com relação a esse 1 milhão aqui de linhas. Tem um caso que o time do SQL Cat pegou de suporte, que o pessoal estava usando um bucket insert para carregar os dados, e eles estavam carregando sempre 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil linhas por lote, né? Estava configurado no bucket insert para carregar de 1 milhão e 300, 1 milhão e 200. E aí o que acabava acontecendo era que, às vezes, eu acabava tendo que fechar um lote e tinha que colocar 300, 400 mil linhas no modelo tradicional. Aí depois, de novo, mais 200, 300, e aí de tempo em tempo eu tinha que pegar e ficar disparando esse processo interno para fazer o rebuild, para fazer a reorganização do índice e arrumar esse meu lote do modelo whole store para o column store. E isso fazia com que a performance caísse bastante. Então, estava demorando demais essa carga de dados. E aí o que o pessoal fez foi simplesmente chegar lá e trocar o parâmetro do book insert para falar para ele fazer em cada 900 mil linhas, sei lá quanto é que eles botaram, né? Isso fez com que o tempo da carga de dados diminuísse 3, 4 vezes. Diminuiu bastante realmente o tempo da carga. Isso está até documentado, tem um case a respeito disso, depois eu posso colocar lá no. Fazer um postzinho lá no blog com o material desse webcast, e aí eu já coloco essas referências junto. Que aí eles ganharam, desculpa, aí eles ganharam bastante performance realmente só alterando o parâmetro da carga de dados do book insert, por causa dessa forma como é que o SQL Server trabalha com as atualizações de dados. Então, essa informação, essa quantidade de linhas aqui, ela é fixa, né? Você não pode vir aqui e alterar ela para falar para ele aumentar ou diminuir. Esse processo de reconstruir essa última partição e transformar ela no modelo tradicional, ela dispara em background, por padrão, a cada 5 minutos. Se você quiser, você pode fazer um reorganize do teu índice column store com o comando tradicional, o alter index, faz um reorganize e ele vai disparar esse processo manualmente. Então, se você quiser controlar isso durante uma carga noturna, por exemplo, eu carreguei os dados, aí depois eu quero dar um reorganize no meu índice só para garantir que eu não tenho nenhum lixo ali que ficou no modelo tradicional, vocês conseguem fazer isso, né, para garantir que não vai disparar esse processo durante a produção e impactar o desempenho. Beleza, deixa eu ver se tinha faltado mais alguma coisa aqui para eu. Que eu mostrar que eu tenha esquecido. Eu acho que era isso. Deixa eu ver no slide. era isso mesmo. Pessoal, acho que era dessas principais coisas que eu queria mostrar para vocês hoje. Queria realmente salientar essa diferença que eu tinha comentado antes. A maior parte das apresentações, quando todo mundo vai ver as novidades da SQL Server 2014, eles vão lá e falam, putz, agora eu posso fazer um insert, update, um delete no column store index. Vai, porra, sacanagem, né? Dá vontade de dar risada quando os caras falam que essa é uma grande novidade. Eu posso fazer insert, update, delete. Essa não é, na minha opinião, pelo menos, a principal novidade. É uma novidade muito bacana, muito boa, mas, além disso, a gente tem N melhorias no otimizador de consulta para que mais e mais e mais operadores sejam suportados, mais operações sejam suportadas por esse modelo do Column Store Index, e, com isso, diminua o nosso trabalho de ter que reescrever consulta para utilizar o Column Store. Né? Eu sou bem preguiçoso, eu odeio ficar reescrevendo consulta. Então, normalmente eu chamo o Fabiano para fazer essas coisas. Então, eu não preciso mais chamar o Fabiano. O Fabiano agora vai ter um declínio na renda dele, graças ao SQL Server 2014. Então, obrigado, Microsoft, vai sobrar mais dinheiro para o meu bolso. Então, era isso que eu queria comentar realmente com vocês. Lembrando que a gente ainda tem mais um webcast hoje à noite sobre o SQL Server 2014 com o mestre Lute, falando sobre as novidades da engine relacional. E se eu não me engano, dia 9 a gente tem uma do Nogari falando do Big Data. Me corrija se eu estiver errado, Luan, mas pelo menos estava na lista no site do MVP Showcast. Se vocês perderam algum episódio, algum webcast que vocês queriam ter assistido, também no site do mvpshowcast.azurewebsites.net, vocês conseguem ver a gravação assim que estiver disponível. Pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, críticas, fiquem à vontade para colocar no Q&A. Se não, Luan, você quer falar alguma coisa, assumir, fazer o questionáriozinho ali para a gravação? É contigo.
Bem, pessoal, vamos entrar nas perguntas e respostas. Só um minutinho antes, eu peço que todo mundo, por gentileza, tá, faça... Eu vou parar a gravação agora, tá? E eu vou pedir...